DW. Jornal da Noite.
Em Angola, forças de segurança da presidência bloquearam os líderes da oposição que tentavam entregar carta ao Tribunal Supremo.
Estamos diante de excesso. O grande problema é que a nossa polícia se excede muito.
No Dia Mundial da População, fomos saber se o crescimento da população angolana está ao ritmo do desenvolvimento humano no país.
Todos os dias nós temos estado a acompanhar o abandono das aldeias, o êxodo rural.
Antigo primeiro-ministro guineense, Sissoko Embalo, disparou hoje em várias frentes contra o chefe de Estado da Guiné-Bissau. Nabian fez uma conferência de imprensa de mais de 2 horas.
Quanto disse que apanharam com droga?
Quantas pessoas foram apanhadas com a droga? Mas o presidente sabe que houve um avião que aterrou aqui e para onde a droga foi levada.
Noite de quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Eu sou o Brahim Adarami e na edição está a Nádia Issufo. A crise política em Angola intensifica-se. Hoje, líderes da Frente Patriótica Unida foram bloqueados pela Unidade de Segurança Presidencial ao tentarem entregar um documento crucial ao Tribunal Supremo. A coligação denuncia a repressão do regime de João Lourenço, enquanto o analista destaca o impacto deste evento na já frágil democracia angolana. Imagens do bloqueio e a reação indignada da oposição circulam nas redes sociais, aumentando a pressão sobre o governo. O documento, intitulado Declaração sobre a degradação do país, acusa o governo de violações dos direitos humanos e de ser responsável pela crise económica, como nos conta uma reportagem feita por Sandra Kiala.
Meus camaradas, cartão de deputado não serve agora.
A ação provocou tumulto e críticas intensas sobre a liberdade de expressão e a atual situação política em Angola. O presidente da UNITA e coordenador-geral da FPU, Adalberto Costa Júnior, expressou a sua frustração e indignação diante do bloqueio, destacando a necessidade de reformas profundas no regime.
O que hoje ocorreu naquela rua da presidência, ao impedir-nos de chegar ao Tribunal Supremo, é importante que o cidadão saiba que esta é a natureza do regime. Esta é a natureza do regime liderado pelo Sr. João Lourenço.
A oposição angolana encontrou um forte aparato policial enquanto tentava entregar o documento intitulado Declaração sobre a degradação do país. O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, em entrevista à DW, criticou duramente a repressão e falta de liberdade política no país.
Estamos perante um regime militarizado, um regime altamente policial, que não permite que a oposição tenha um ato de deferência.
Num ambiente tenso e caótico, a caravana da FPU foi bloqueada não apenas no Tribunal Supremo, mas também ao tentar chegar ao Largo 1º de Maio, onde distribuiriam panfletos sobre a situação do país.
Isto é uma prova de que, efetivamente, temos que lutar muito para que tenhamos no país um verdadeiro Estado de Direito democrático.
A declaração, que aborda a subversão do Estado de Direito, violações de liberdades e crise económica, foi entregue simbolicamente ao protocolo da presidência através de uma janela com grades, evidenciando a tensão e falta de diálogo entre governo e oposição. Segundo o presidente do Bloco Democrático, a ação da Guarda Presidencial é uma clara declaração do Estado securitário e militarizado em que se encontra Angola e que este bloqueio é uma tentativa de silenciar a oposição. Para o analista político David Sambongo, a ação da Guarda Presidencial foi um excesso que não abona o processo democrático em Angola.
Estamos diante de excesso. O grande problema é que a nossa polícia se excede muito. No caso aqui, a Guarda Presidencial são pessoas ligadas ao Serviço de Defesa Nacional e esta guarda rege-se excessivamente por disciplina e hierarquia, como é uma situação que não estão habituados a ter, fizeram, portanto, com excesso de zelo, barraram uma situação que é insustentável.
O analista acrescenta.
A Frente Patriótica Unida quer mostrar e dar a entender aos cidadãos que já agora vão passar para a prática ao invés de começarem só a apresentar discurso, é uma estratégia de criação de factos políticos no que tange à capacidade e à força para fazer, então, a alternância política em Angola.
A oposição promete continuar a lutar por reformas e pelo diálogo democrático, enquanto a sociedade civil angolana observa atentamente os desdobramentos desta situação. Sandra Kiala, DW, A Voz da Alemanha.
Reportagem de Sandra Kiala. Hoje, no Espaço Ouvinte, perguntamos como é que avalia o bloqueio imposto pela Unidade de Segurança Presidencial aos líderes da oposição em Angola. Joy Camartello diz que a pergunta tem várias respostas e a resposta dele é a seguinte: por que razão os presidentes africanos são mais ricos do que os presidentes ocidentais? E no sentido inverso, os povos ocidentais são menos pobres que os povos africanos? Questiona este internauta no nosso Facebook, alegando que a situação em Angola deve mudar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Noite informativa da emissora internacional da Alemanha. O presidente da UNITA disse hoje que o partido não está em campanha interna, estranhando as declarações do ex-líder Isaías Chamakuva, que não descartou uma recandidatura à presidência do partido fundado por Jonas Savimbi. Para Adalberto Costa Júnior, fica cada vez mais claro, com cada entrevista, que se está a gerir 2027, o ano marcado para as eleições gerais em Angola, adiantando que ainda não falou com Chamakuva desde a entrevista. Fome e miséria não se combatem com decretos, mas sim com a agricultura, afirmou hoje João Lourenço. Para o presidente angolano, que falava aos jornalistas na final da sua visita de 2 dias a Bié, os camponeses dos 9 municípios da província estão a dar uma grande lição de que, para se ter comida à mesa, é necessário trabalhar o campo. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições afirmou hoje que o processo de votação em Cabo Delgado está condicionado à garantia de segurança pelas forças de defesa do país face a ataques de grupos rebeldes na região. Paulo Cunica, porta-voz da CNE, disse que a situação de Cabo Delgado não depende dos órgãos eleitorais, depende sim das forças de segurança de Moçambique.
Em Cabo Delgado vamos operar dentro das condições que foram criadas nessa altura. Portanto, a situação de Cabo Delgado não depende dos órgãos eleitorais, depende das forças de defesa e segurança. Quando garantirem que as condições estão todas criadas, nós vamos lá para realizar a eleição.
Isto numa altura em que os populares em Ankwambe manifestaram-se uma vez mais preocupados com a circulação de supostos terroristas nas aldeias próximas à vila sede. Os supostos rebeldes, em número não identificado, foram vistos na quarta-feira a 10 quilómetros da vila sede por um grupo de camponeses, disseram hoje a Lusa fontes locais. O investigador moçambicano do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamira, entende que o acordo extrajudicial feito pelo Estado moçambicano com 3 bancos credores no litígio em Londres sobre as dívidas ocultas é racional e não prejudica Moçambique. A DW África, Borges Nhamira, diz que o Estado moçambicano fez bem em assinar os tais acordos.
Tecnicamente falando, esses acordos judiciais são muito bons para Moçambique, porque significa que Moçambique deixa de estar em default, deixa de ser incumpridor. E tecnicamente, teoricamente, significa que Moçambique volta a ter acesso ao mercado internacional de capitais. É verdade que os acordos não são suficientes. É um bom acordo. Com relação aos dirigentes da Frelimo, os dirigentes da Frelimo não eram réus lá naquele processo em Londres. Os conhecidos que são réus num processo nos Estados Unidos da América.
O novo acordo prevê a redução da exposição do Estado de 1,4 mil milhões de dólares para 220 milhões de dólares. Porém, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento considera que o acordo prejudica o Estado e protege líderes da Frelimo, o partido no poder. Esta é uma entrevista de Borges Nhamira que pode ouvir na íntegra no nosso jornal de amanhã de manhã.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, dados do Censo da População e Habitação de 2014 indicam que o país tem cerca de 25 milhões de pessoas, 63% das quais a viver nas zonas urbanas. A procura de melhores condições de vida origina o êxodo. Para evitar as consequências dos desequilíbrios, Carlos Cambuta, presidente da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiental, defende mais investimentos no meio rural. Os detalhes com o nosso correspondente em Luanda, José Adalberto.
Vasco Comandal é natural do município do Lundimbali, província do Uambo. Há 3 anos decidiu deixar a sua terra natal e rumar à capital do país em busca de melhores condições de vida.
Lá na província era muito difícil para mim conseguir adquirir alguma coisa para me dar alimentação na minha família, mas por isso que resolvi chegar aqui a Calmanda para pelo menos procurar qualquer coisa para sempre mandar na minha família.
Este não é um caso isolado. Os números do Censo da População e Habitação, realizado em 2014, indica que 1 em cada 4 cidadãos reside na capital do país. Ainda de acordo com o INE, 66% da população tem menos de 25 anos de idade. Para o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, o executivo não tem sabido aproveitar por via das políticas públicas o facto dos jovens constituírem a maioria da população. Daí o êxodo populacional para as zonas urbanas.
Todos os dias nós temos estado a acompanhar o abandono das aldeias, o êxodo rural. E as pessoas abandonam as aldeias porque perdem esperança nas aldeias. Não conseguem visualizar nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo mudanças significativas que podem ocorrer nas aldeias.
Esse movimento, por sua vez, resulta na pressão populacional nos grandes centros urbanos, facto que condiciona o desenvolvimento sustentável destas cidades, segundo o Instituto Nacional de Estatística, INE. Exemplo disso é Luanda, a cidade concebida na era colonial para abrigar 500 mil habitantes. Acolhe atualmente mais de 8 milhões de pessoas. A falta de saneamento básico, construções anárquicas e engarrafamentos sinalizam que Luanda é uma capital saturada, segundo as autoridades de Luanda. Manuel Loma, governador da província de Luanda, diz que a sua administração tem projetos para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Luanda, mas pede paciência e colaboração dos cidadãos.
E esta colaboração é fundamental para que os projetos que estamos a desenvolver nos diferentes domínios possam ter o êxito que se espera.
Quanto ao sucesso da combinação crescimento populacional e desenvolvimento sustentável, o presidente do maior partido da oposição, a UNITA, tem dúvidas. Adalberto Costa Júnior acredita que as autarquias locais são a condição sine qua non para que a situação melhore.
É nossa convicção de que para se alcançar este desidrato, devemos lutar para a institucionalização efetiva das autarquias locais, impedindo que o regime se furte uma vez mais ao cumprimento deste compromisso de honra com o pretexto da nova divisão político-administrativa.
Mas Manuel Lome diz que já existem ações que apontam para a melhoria da qualidade de vida em Luanda.
Estamos a dar alguns passos para continuarmos a melhorar a qualidade de vida dos munícipes da província de Luanda. Também temos consciência de que estes desafios são superados de forma gradual.
A DW, José Adalberto, Luanda.
Nuno Nabian, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático, atacou esta quinta-feira o presidente do país, Umaro Sissoko Embalo. Acusa Sissoko Embalo, entre outras coisas, de ter conhecimento sobre a entrada em massa de drogas no país. E Ancuba Dançou acompanhou a conferência de imprensa, que durou quase 2 horas e meia.
Nabian, que em janeiro deste ano já tinha denunciado a circulação da droga na Guiné-Bissau, disse em conferência de imprensa realizada na sua residência em Bissau não ter dúvidas do que fala sobre o tema e desta vez chama o Presidente da República ao barulho.
Quanto dinheiro se apanharam com a droga?
Quantas pessoas foram apanhadas com a droga? Mas o Presidente sabe que houve avião que aterrou aqui e talvez não fosse só uma vez e que supostamente trouxe uma quantidade de droga. O presidente soube disso e soube também que a Polícia Judiciária abriu um inquérito sobre o assunto. Ele controla a PJ, a Polícia e o Serviço de Informação. Sabe exatamente o que há neste país e tem a ideia de quem foi receber o avião ao aeroporto e para onde a droga foi levada.
Certamente o presidente terá ideia para quem vai receber que avião. Certamente o presidente tem ideia de que droga levaram, né?
O ex-chefe do governo acusa Sissoko Embalo de ter um plano para acabar com elementos da etnia Balanta, a mesma de Nabian. Esta etnia tem uma forte presença nas Forças Armadas e na política do país.
E orquestrar cenários de eliminatura políticos da Guiné-Bissau.
Está a orquestrar cenários para eliminar todos os políticos na Guiné-Bissau. Sobretudo aposta em eliminar elementos vistos na sociedade balanta. Intrigou balantas com o mundo inteiro de que são golpistas, que só sabem matar e são sanguinários. Por isso é que está a conseguir verbas para criar aquilo que chama de forças anti-golpe.
Irá conseguir verbas para criar aqui que chama de tropas anti-golpe.
Nuno Nabian, primeiro-ministro guineense entre 2020 e 2023, assumiu que a coabitação com o presidente não foi fácil e revelou ter pensado a colocar o seu lugar à disposição, mas não o fez por causa do país e dos pedidos dos aliados políticos. O também líder da PUP-PDGB acusa o chefe de Estado de egocentrismo e de desrespeitar as instituições da República. Nabian criticou as suas constantes viagens sem vantagens para o país e quer saber quem paga as contas. O político diz mesmo ter dúvidas se o Ministério da Defesa tem um conhecimento e controlo sobre a quantidade de armamento colocada no Palácio da República, uma situação que considera plano de Embalo para intimidar e silenciar os adversários. O presidente da República da Guiné-Bissau, Omaru Sissoko Embalo, anunciou recentemente que vai marcar a realização das eleições legislativas para 24 de novembro próximo, quase um ano depois de ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular. Nuno Nabian deixou um aviso.
Dia 27 de fevereiro, meia-noite e mais um minuto.
No dia 27 de fevereiro de 2025, à meia-noite e um minuto, Omaru Sissoko Embalo não seria mais presidente da República da Guiné-Bissau. E o povo tende a se mobilizar para lhe dizer que não seria presidente. Por isso é que é preciso que todos os líderes políticos estejam cá, para dizer a Sissoko que ele não é presidente, porque, de facto, o seu mandato vai acabar no dia 27 de fevereiro e deve anunciar as eleições presidenciais.
E deve anunciar eleições presidenciais.
A DW solicitou ao gabinete do Presidente da República uma reação às acusações de Nuno Nabian, mas não obteve resposta. Entretanto, o analista político Mariano Pina disse que as declarações do antigo primeiro-ministro são para levar a sério e aponta a saída para a crise política.
O presidente da República, eu entendo que devia marcar eleições gerais já em novembro, ou marcar eleições presidenciais em novembro, para que, assim que chegarmos no final do ano, temos um presidente e que irá tomar posse no dia 27 de fevereiro.
Yankuba dançou, Deda.
Mais informações sobre a Guiné-Bissau em www.dw.com/Guiné-Bissau, sem acento. DW Notícias.
O presidente do Quênia, William Ruto, demitiu hoje a quase totalidade dos seus ministros, com exceção do seu vice-presidente e do ministro dos Negócios Estrangeiros. Uma remodelação do governo era esperada desde as manifestações em grande escala que se seguiram ao anúncio de novas reduções fiscais em junho, que levaram milhares de jovens a protestar nas ruas em que morreram pelo menos 39 pessoas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de afirmar em Washington que a adesão do seu país à NATO está muito próxima e pediu o levantamento de todas as restrições ao uso de armamento ocidental contra a Rússia. Entretanto, a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros diz que Putin trava guerra híbrida contra a Europa. Annalena Baerbock afirmou em Washington que os planos para matar o presidente de uma empresa de armas são mais uma prova de que o presidente russo trava uma guerra híbrida contra a Europa. E a partir da frente de guerra, chegam as notícias que as forças russas tentam romper as defesas ucranianas nos arredores da cidade de Toretsk. Os Estados Unidos da América desbloquearam a entrada de um carregamento de bombas de 226 kg a Israel, suspensa em maio face às preocupações de Washington quanto à ofensiva em Rafah. O presidente turco diz que o governo americano é cúmplice com alegados crimes de guerra em Gaza por parte de Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como avalia o bloqueio imposto pela Unidade de Segurança Presidencial aos líderes da oposição em Angola. Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. João Zequito diz que Angola tornou-se colónia do MPLA desde a saída dos portugueses. Lopes Quianda diz que em Angola Djelo manda em tudo. Clavel Dani diz que este país tem dono. Também Abel Pedro diz que os princípios ocidentais dão asas a estes governos ditadores. Também Lucas diz que a intolerância política e abuso do poder está ao alto nível em Angola. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.